Livro O Amor Jamais Te Esquece, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 10: Os Cúmplices. Alguns dias depois desta cena, visando cumprir a promessa feita a Fúvia, segundo a qual tudo faria no intuito de afastar o senador e sua esposa da presença de Pilatos, Sulpício fizera ver ao enviado romano que o seu desejo de fixar-se em Nazaré, conforme lhe houvera sugerido o governador da Judéia, não lhe cairia bem em face da rudeza das acomodações, ali sempre escassas e abaixo das necessidades do conforto da família. Tendo sido convocado a opinar sobre a transferência para um local apropriado para o exercício de seus deveres como legado de Tibério, na província da Palestina, Sulpício aprestou-se a lhe sugerir a fixação na comunidade mais distante, localizada ao redor do lago de Genesaré, ao norte de Nazaré, onde um conjunto de núcleos habitacionais se congregava para usufruir a paisagem gentil e auspiciosa, propiciada pela grande massa aquosa, chamada pelas pessoas de Mar da Galileia, tal a sua dimensão. Dele, as criaturas poderiam retirar não apenas o alimento para a sobrevivência, como também a aragem suave que atenuava a rigorosidade da atmosfera de secura e aridez encontrada em muitas outras partes daquela região, apesar de que, no período em que nos fixamos na presente narrativa, a Palestina apresentava-se revestida de um verdor e beleza que em nada se parecia ao seu estado atual. Escutando-lhe a sugestão, o senador perguntou-lhe: Você está seguro de que a região é salutar e agradável, Sulpício? Posso afirmar com toda a segurança, nobre senhor, que em momento algum se arrependerá da escolha que fizer, se ela recair sobre a localidade que estou apontando. Ademais, a moradia que me é possível oferecer, pertencendo a um dos nossos, poderá facilmente ser arrendada por período que seja conveniente aos seus interesses oficiais, poupando a despesa com a aquisição definitiva. É gleba de terras muito apreciável, com pomares e plantas que ornamentam a área, que de alguma sorte faz lembrar os ambientes campestres de nossa capital. Além do mais, a casa poderá ser reformada rapidamente para atender às necessidades de sua família, pois está em bom estado de conservação. Apenas a localidade não me é conhecida. Sei que Nazaré dista um bom pedaço para o norte de Jerusalém. E essa localidade que você aponta, para onde fica? Bem, senhor, Cafarnaum fica ainda mais ao norte, mais distante de Nazaré. Cafarnaum, Cafarnaum, falou pensativo o senador. Já ouvi referências a esse nome. A moradia que você está sugerindo não fica em Genesaré? Perguntou Públio, confundido pelas denominações diferentes e procurando retirar da memória a lembrança na qual estaria arquivada a referência a essa localidade. Sim, senhor, respondeu Sulpício. Acostumar-se às localidades É uma das maiores dificuldades para os que chegam à Palestina, já que são pequeninos amontoados de pessoas, todos com nomes muito diferentes da nossa maneira de chamar as coisas, muitos deles parecidos uns com os outros pela maneira com que se pronunciam. No entanto, Genezaré é o nome do lago que falei, onde se localizam muitas cidadezinhas, inclusive uma que foi fundada em homenagem a César, de nome Tiberíades. Cafarnaum fica mais ao norte, circundando o lago, bem mais distante de Nazaré. Públio escutava-lhe as explicações, lembrando-se de quanto mais afastada ficasse a sua moradinha, melhor aos seus interesses de investigar Pilatos, de atender aos interesses da pequena Flávia, a filha doente, e de conseguir informações sobre aquele Jesus que Tibério lhe pedira para conhecer. Em seu pensamento rápido, lembrando-se de Jesus, recordou-se da referência a Cafarnaum. Agora, me volta à mente nossa conversa de dias atrás, por ocasião do jantar em casa do governador, quando você fez referência à pessoa de um taumaturgo, de um curandeiro que está por esta região fazendo seus milagres e assustando as pessoas, não foi, Sulpício? Perguntou, afirmando o senador. Ah, sim, senador, é verdade que falamos sobre Cafarnaum. Lá pude presenciar a pregação desse homem, que é chamado de mestre por muitos dos que o seguem e que tem se notabilizado não apenas por sua forte e atraente personalidade penetrante, mas também por levar esperança e cura para muitos dos que o seguem. Seu nome é Jesus e está morando, pelo que pude observar, na mencionada cidade onde se fixam alguns de seus mais fiéis seguidores. Imaginando que a sugestão do lictor lhe estava caindo como uma perfeita solução a todos os seus anseios, meditou sobre a efetiva conveniência de transferir-se para Cafarnaum. Restava-lhe apenas confirmar alguns detalhes sobre a salubridade da região por causa da saúde da filhinha que precisava preservar. Você sabe, lictor, que um dos motivos de minha vinda até a Palestina é o problema de saúde de minha filha mais velha, que precisa de local agradável, saudável, livre de pestes, de mosquitos, de calores excessivos e da presença de muita gente, sempre capaz de concentrar os miasmas da enfermidade ao seu redor. Temo que a concentração excessiva de pessoas possa tornar inconveniente o local. Na verdade, o pai zeloso também estava preocupado em expor a filha aos olhos maldosos das pessoas que, em convívio direto com enfermidades como a de Flávia, facilmente identificariam o seu estado físico e a origem de seus males, possibilitando reações negativas e rudes da parte dos mais ignorantes e amedrontados. Percebendo a necessidade de convencer o senador da conveniência de tal escolha, Sulpício não se fez de rogado e acrescentou: pois se tal é a necessidade primeira, a saúde da pequenina poderá ser recuperada tão só ao contato das aprazíveis brisas da região a que me refiro. Em verdade, Senhor, não há em toda a Galiléia outro sítio mais favorável do que aquele. Eis que as aragens do lago, as perfumosas flores e o sabor adocicado das frutas que lá crescem são o atestado da salubridade e das condições de conforto que o ambiente propicia. Além disso, no que toca à discrição e à tranquilidade tão necessárias para o tratamento da pequena doentinha, a gleba a que me refiro não se localiza no setor urbanizado, distante quase 1 quilômetro do aglomerado de casas, o que permite o isolamento necessário para a serenidade da família. Não está de todo afastada, o que também não seria conveniente em face dos perigos naturais e da fragilidade da segurança. Nem está de todo encravada no meio da população, o que, igualmente, seria nocivo aos objetivos pretendidos. Convencido pelos argumentos do interlocutor, que se fazia atencioso e interessado no melhor para os confortos do senador Públio, assentiu que Sulpício procurasse fixar a moradia dos lentulos na região por ele sugerida, o que lhe vinha a calhar, pois representava uma combinação favorável para a realização de todos os seus objetivos. Ficaria longe de Pilatos, a quem já começara a não suportar por ser homem cheio de meneios de conduta, procurando manter um comportamento versátil e interesseiro. Como já vimos, com sua sugestão de fixar a residência do senador em Nazaré, Pilatos desejava não apenas ter sob sua mirada a figura de Lívia, a quem dedicava a cobiça de seu espírito lascivo, mas também estar observando os movimentos do enviado de Tibério para melhor constatar as suas atitudes e precaver-se. Por isso, o governador sugerira a fixação da família em Nazaré, onde ele próprio possuía moradia ou instalações nas quais passava boa parte do tempo. Da mesma maneira, aos ouvidos do senador, Fúvia já havia feito chegar as notícias maldosas, dando a conhecer, segundo o seu ponto de vista, o encontro de Pilatos e Lívia no jardim da residência deste, na noite do jantar, levantando suspeitas da prevaricação da esposa de Públio. Acostumado a uma consideração honesta e de boa fé sobre as pessoas, o senador refutara as acusações sobre a conduta de Lívia, mas as insinuações agudas de Fúvia fizeram em seu íntimo as marcas naturais a que estão vulneráveis todos os homens e mulheres que são frágeis no afeto. Assim, afastar-se do antro de intrigas onde estava instalado igualmente seria benéfico ao estado geral da família Lentulus. Pilatos não lhe agradava como governante e como homem, e pelos seus sentimentos passava o temor de perder a felicidade familiar no meio do torvelinho das intrigas e da inveja. Afastar-se dali era o que seus pensamentos mais lhe aconselhavam. Do mesmo modo, ficaria isolado em localidade distante da sede de influências do procurador, quando então poderia acumular as informações sobre seus atos administrativos e sua maneira de ser como representante maior de César naquela região. Não seria incomodado por suas pressões e por sua vigilância dissimulada. Além disso, poderia manter a filha em ambiente aprazível e protegida dos olhares indiscretos e maldosos das pessoas, aguardando a sua melhora plena. Mesmo no que tange às obrigações não oficiais que Tibério lhe solicitara, em Cafarnaum, o senador poderia encontrar as informações sobre aquele homem que era possuidor de um modo especial e diferente de tratamento de doenças e que estava produzindo curas assombrosas. Em Cafarnaum, se encontravam todas as condições para que o senador desempenhasse os mistérios nos quais fora investido por Tibério e pelo próprio Senado Romano. Ali, realizaria os atos necessários para poder voltar à sede do Império com a missão cumprida. Ainda não se passavam 15 dias da estada da família na cidade de Jerusalém e Públio já se sentia sufocado pelos seus modos, pelos costumes estranhos daquela gente, pelas insinuações mesquinhas de Fúvia, e se passaria quase um mês até que os preparativos da mudança estivessem prontos, favorecendo a transferência dos lentulos para a região distante da Galileia, junto ao lago de Genesaré, onde estavam acontecendo os eventos mais relevantes para a história da humanidade. Enquanto isso, na sede do governo, Pilatos se via contrariado com a escolha do senador pela pequenina Cafarnaum, distante de suas vistas. Assim, deu ordem aos seus asseclas que se mantivessem atentos para que qualquer movimento suspeito de Públio lhe fosse imediatamente comunicado, pois ele sabia que o senador representava perigo à consecução de seus planos indignos. Como se sabe, o homem que tem coisas a esconder teme a presença de qualquer outro que lhe atrapalhe as intenções escusas. Acostumado a levar uma vida dupla, tendo de parecer honesto, representante de César, e ao mesmo tempo procurando retirar de seu cargo todas as vantagens indignas que a proximidade do poder favorece, Pilatos, que já se encontrava há 6 anos no governo da Judéia, por primeira vez se via defrontado por um adversário a ser vigiado de perto, pois Públio estava investido de uma autoridade mais elevada do que a dele próprio, conquanto não pudesse administrar a Palestina em seu lugar. Por isso, alegando necessidades urgentes, Pilatos passou a empreender pequenas viagens para localidades nas cercanias de Jerusalém, onde estavam pessoas importantes em seu tráfico de interesses, a fim de entender-se pessoalmente com elas quanto à discrição indispensável à sobrevivência dos esquemas montados. Na própria Jerusalém, encontrou-se pessoalmente com o sumo sacerdote, com quem tratou de questões comuns e combinou condutas mais discretas na solução de problemas de interesse de ambos, evitando cenas comprometedoras ou que pudessem revelar em seus contornos mais do que a formal relação que deveria haver entre o dirigente romano e o representante religioso do suntuoso templo dos judeus. Lívia, contudo, não lhe saía da cabeça. Sua presença, seu porte nobre, sua repulsa e, ao mesmo tempo, a sua vertigem apontavam-lhe uma silenciosa capitulação ante a sua irresistível personalidade. Pensava Pilatos, presunçoso, entrevendo o próximo encontro e a próxima possibilidade de envolvê-la com sua astúcia de víbora. Em vão, Fúvia procurou aproximar-se do governador a fim de fazê-lo sentir os seus sentimentos provocantes e insinuantes, sempre encontrando a justificativa de que o procurador não poderia atendê-la ou que estava ausente do palácio. Tal distanciamento não passava despercebido da argúcia feminina de Fúvia, acostumada aos jogos de sedução e à personalidade previsível daquele homem, e na condição de mulher maliciosa e de pensamento prevenido, tudo interpretava como perda dos privilégios conquistados nas aventuras ilícitas com o cunhado e culpava Lívia por isso. Naturalmente, deveria dar tempo a Pilatos para que ele pudesse esgotar sua emoção com a novidade que a mulher do senador representava em sua vida. Estaria por perto para dar o bote no momento adequado. Já havia feito chegar a público a notícia maldosa falando do envolvimento de Lívia com o governador, na forma de sua interpretação maliciosa da cena noturna do jardim. Agora, com o afastamento do senador para a localidade distante de Cafarnaum, Fúvia poderia voltar à carga junto de seu amante e cunhado, procurando mantê-lo sob o seu controle, mesmo que precisasse usar das armas da sedução para impor-se ao seu domínio. Sulpício tinha feito a sua parte no acerto inicial que fizeram naquela noite, afastando o casal das proximidades de Pilatos. O lector, atendendo às determinações de Pilatos, ficaria com a família do senador em Cafarnaum, com a desculpa de protegê-los em localidade distante, o comando de pequena guarnição de soldados que se manteria ao serviço da segurança do enviado de Tibério. No fundo, a função de Sulpício era de vigiar Públio e enviar notícias a Pilatos sobre seus atos. Assim, em pleno ano de 32, encontraremos Públio, Lívia e seus filhos instalados nas proximidades do Mar da Galileia, envolvidos pelas tramas mesquinhas dos interesses subalternos e muito próximos da redenção de seus espíritos pelo contato direto com a personalidade mais marcante que já pisara o solo terreno. Lá estava Jesus também, com os estropiados do corpo e do espírito, seguido pelo cortejo das lágrimas e das súplicas, entregue aos aflitos e sobrecarregados pelas misérias humanas, para dar-lhes esperanças e forças para o reino da justiça e da misericórdia que iria se instalar entre os homens. Ali se encontravam também Zacarias e Josué, que seguiam Jesus por toda parte, ao lado dos 12 escolhidos e dos outros 78 varões que se dedicavam por espontâneo devotamento ao aprendizado das mais altas lições da espiritualidade na geração de suas próprias almas.